Bem-vindos a mais um projeto do Benfica Independente. Eu sou a Magda e hoje convoquei para se juntarem a mim, na antevisão do jogo de amanhã Sporting Benfica, o Ilko, o Cristiano, o Alfredo e o Nuno Picado. Todos moços e bons moços que vocês podem encontrar por aí, um bocadinho mais perto, um bocadinho mais longe. Estão todos aí presentes? Boa noite, digam lá às pessoas.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Muito bem, então está tudo convocado, está tudo alinhado. Como já disse, estamos aqui para fazer uma breve antevisão do jogo de amanhã, da 17ª jornada da Liga Portuguesa. Mas antes de passarmos ao derby, vou passar a bola ao Nuno, que nos vai falar de um projeto que nós vamos lançar do Benfica Independente, que é o Patreon. Nuno, avança.
É isso, portanto, nós temos mais um projeto para além do canal de YouTube, que já está a mexer, para além de todos os podcasts que nós temos lançado, o Benfica FM, o Benfica Podcast, o Brinco do Batista, Umba Baraumba, e todos os textos que aparecem no site. Agora vamos ter também o Patreon, vamos criar uma conta no Patreon, ou já criámos, aliás, que basicamente vamos criar mais uma série de programas, podemos dizer que é um podcast. Este será o primeiro episódio que vai ser lançado gratuitamente, só para divulgar a ideia, para vocês saberem no que é que consistirá. Portanto, basicamente nós vamos ter análise de jogos, vamos ter programas especiais sobre temáticas envolvendo o Benfica, tudo isto exclusivo para quem subscrever o Patreon. E porquê o Patreon? E isto para nós é muito importante que fique esclarecido. Primeiro, explicar um bocadinho o que é. O Patreon é um canal, digamos assim, de subscrição, em que temos patronos, pessoas que subscrevem o serviço e pagam uma mensalidade para aceder a conteúdo exclusivo naquela plataforma. Portanto, nós vamos criar conteúdo em exclusivo para quem nos seguir no Patreon. Nós vamos ter dois patamares. Vamos ter um patamar de 2 dólares, é uma conta americana, portanto, de 2 dólares por mês ou de 5. Portanto, depois eles têm aqui algumas variações nos benefícios que cada patamar tem, mas depois vocês podem consultar no site, que nós já vamos dizer qual é. E para nós, porque é que para nós é importante avançar com este tipo de serviço? Porque, primeiro, porque nós temos ambição, não é? Nós queremos fazer mais e melhor do que aquilo que ainda temos, um bocadinho à semelhança do Benfica, não fôssemos nós todos benfiquistas. E depois, também para nos ajudar a pagar as contas que este projeto já envolve, estamos a falar do site, do domínio, do equipamento que nós vamos adquirindo. Nós temos planos para fazer eventos, portanto isso implica arrendar salas, espaços, equipamento de som, por aí fora. Portanto, tudo isso envolve valores mais altos, então nós achamos que era interessante envolver a comunidade nisso. E vamos ver como é que responde, mas pelo menos estamos aqui envolvidos e estamos cheios de força para criar conteúdo interessante e para adicionar valor. Sérgio, queres acrescentar alguma coisa?
Sim, relativamente ao Patreon, importa que a malta também perceba que nós temos vindo a produzir cada vez mais conteúdos. Para quem nos acompanha sabe que, inclusive nos jogos, temos estado sempre à procura de opiniões no final do jogo, nas relotes, no túnel de acesso ao estádio. E isso tudo tem um custo, não é? Já para não falar no site e nos domínios, como tu bem referiste. Nós não queremos isto, é bom que isto fique bem explicado. Isto, o nosso intuito não é ganhar nenhum dinheiro com isto, é apenas poder ter condições para fornecer aos benfiquistas mais e melhor, não é? Com mais qualidade. Isso, infelizmente, tem um custo agregado que faz parte, está na base também destes grandes projetos, que é o caminho que o Benfica Independente tem levado, e nós, está quase a fazer um ano que nos juntámos aqui para falar de outro projeto dentro do Benfica Independente, portanto faz sentido que a malta que possa nos continue a ajudar, e mesmo aqueles que não nos possam ajudar com subscrevendo as bases de apoio que tu referiste, não é? As duas bases que temos no Patreon, pronto, com a partilha, contransmitindo aos amigos que existe este projeto, é um projeto diferente, e aliás, o nosso site tem tido, e temos tido agora umas adições fortíssimas, tem tido muito, muito movimento, e isso também tem custo, e nós não temos nenhum parceiro agregado a isso, agregado ao nosso projeto, não é?
Sim, eu acho que é importante, como tu disseste, Sérgio, eu faço das tuas palavras as minhas, e já que estamos quase a fazer um aniversário da introdução deste projeto, que eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte, acho que quem olha para o nosso projeto tem que dar e tem que ver que há aqui um tremendo valor e tremendo... Pronto, não quero dizer que seja sacrifício, mas há aqui muito trabalho de muita gente, muita dedicação, o Marcos a fazer crónicas em alemão, o Stéphane a fazer crónicas em francês, tudo isto leva tempo e tudo isto é feito para o bem dos benfiquistas. E então, eu sinto muito orgulho em fazer parte deste projeto. E pronto, estou de acordo que o Patreon seja a próxima progressão na continuidade e no crescimento deste projeto.
Deixa-me só acrescentar que aproveitando um bocadinho a malta que está fora de Portugal, vá, digamos assim, temos o Stéphane em França, o Alfredo Cristiano nos Estados Unidos, o Marco está na Alemanha, portanto nós vamos ter conteúdo e vamos continuar a ter conteúdo em várias línguas, portanto este é um projeto que não está cingido só a portugueses em Portugal, portanto vamos fazer em várias línguas para toda a gente, porque o Benfica é um clube também que está espalhado pelo mundo, com adeptos espalhados por todo lado, e isso para nós também é muito importante, e portanto isso vai continuar a acontecer.
Não, e até referir inclusive é que se houver alguém que queira escrever numa língua em onde nós não tínhamos textos, pode perfeitamente entrar em contacto connosco, não é? Uhum. Mesmo em inglês, ou, sei lá, italiano ou chinês.
O projeto é um projeto global, que abrange todo o mundo. O Benfica, como o Nuno disse, o Benfica é um clube global com fãs espalhados por todo o lado do mundo. E então faz sentido que nós possamos oferecer conteúdo em várias línguas que mostram várias facetas de várias culturas e como o pessoal vive o Benfica pelo mundo inteiro.
Nuno, queres...
Não.
Qual é o site para relembrar às pessoas?
É, portanto, www.patreon.com/slbindependente, e portanto lá a página já está criada, já está ativa. Este vai ser o primeiro conteúdo inserido, este não vai ser exclusivo, mas haverá conteúdo que será exclusivo e outro que será temporariamente exclusivo, inclusive textos e vídeos e áudio por aí fora. Portanto, é só visitar e ver se interessa. Magda.
Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar sobre o Patreon? Não?
Eu acho.
Nada, qualquer dúvida é entrar em contato.
Exatamente.
Entrar em contato connosco aqui para nas nossas redes sociais ou cheguem-se à frente que nós respondemos sempre que pudermos. Oh, então vamos avançar para aquilo que nos trouxe aqui.
Deixas-me só fazer uma observação. Era a malta que queira mesmo colaborar, até apenas com vós, não é? Que entre em contacto connosco. Nós também estamos à procura, pronto, de outras vozes.
Sim, é verdade, desculpa. E isso também é importante realçar. Portanto, este conteúdo extra, vá, digamos assim, exclusivo, vai ter vozes diferentes. Não vamos ser nós, portanto, nós temos os nossos programas e, portanto, vamos trazer pessoas novas para, inclusivamente, patronos também, que vamos convidar para participar e para se juntarem a nós. Para analisar e para falar sobre temas relativos ao Benfica. Portanto, isso também, para nós também é importante, é trazer mais gente para a conversa.
Vai ter sorteios exclusivos, por exemplo.
Uhum.
E há pessoas que escutar isto que não podem, então devem pensar que não podem agregar nada a este projeto, mas podem conhecer outras pessoas que estão envolvidas em outros projetos a ver com futebol e gostam do Benfica e, simplesmente vão no website ou a gente vamos mandar tweets no Twitter com essa informação toda. São, como o Serginho disse ainda há bocado, maneira mais simples, contactar-nos e a gente que temos aí para ajudar, no que seja.
Exatamente. Então, vamos agora a um ponto final no Patreon. Vamos só esperar novidades nos próximos dias e vamos àquilo que nos trouxe aqui, que é discutir o Benfica e o jogo de amanhã. Algum de vocês vai ao jogo, ao estádio?
Eu vou lá depois daquela epopeia para comprar bilhete. Lá estarei, mas aquilo foi duro, que aquilo é preciso então suar para arranjar um bilhete.
Benfica Independente representado em Alvalade. Muito bem. Então tenho aqui algumas estatísticas que apontei para introduzirmos aqui o tema do jogo de amanhã. É um jogo interessante porque tem história. Em 85 jogos para o campeonato, o Benfica e o Sporting estão empatados em vitórias, 32 para cada lado. E o Benfica tem apenas um gol menos sofrido que o Sporting. Portanto, amanhã será um derby, na nossa opinião, e esperamos todos, que de desempate. Ou seja, nós queremos, obviamente, ultrapassar o Sporting em número de vitórias em Alvalade. Portanto, acham que tudo isto conjugado faz do Benfica favorito ou é sempre um jogo diferente que temos que entrar com mais cuidado ou querem ir meter tudo à frente e quantos mais melhor? Sérgio, o que é que tu achas?
Olha, estes jogos são sempre imprevisíveis, não é? Eu, a primeira vez que fui ao Alvalade, o Sporting tinha todo o seu espetáculo montado para o festejo do título.
Digas que foi naquele 3-6.
Não, e aconteceu o Sabri Show. Obrigado.
Portanto,
fiquei logo vacinado. Acho que estes jogos são muito imprevisíveis. No entanto, sendo muito honesto, eu acho que o Benfica é favorito. Apesar de jogar fora, eu acho que o Benfica é favorito, joga mais, tem um plantel melhor, mas não deixa de ser um derby. Um derby é um derby, e existe o mito, né? Que muitas vezes quem está pior consegue sair por cima. Eu não embarco nesta euforia encarnada, acho que temos que ir com calma, tranquilos e... É como eu digo, com Bruno Fernandes ou sem Bruno Fernandes, o Sporting pode sempre tirar um coelho da cartola. E é isso. Eu acho que
achas que a ausência do Vieto e do Coates são mais importantes do que uma possível ausência do Bruno Fernandes?
Eu acho que sim, sabes? Porque o Coates é um jogador fundamental na defesa do Sporting. Eu acho que o Sporting neste momento joga muito para o Bruno, e não joga a nível coletivo, é fraco, ou seja, joga ali muito focado no Bruno Fernandes, e penso que sem o Bruno provavelmente a nível coletivo os jogadores iam se esforçar mais, iam jogar mesmo como equipa. É claro que o Bruno Fernandes é um gajo fora de série, né? Como é óbvio, apesar de atualmente não sei se teria lugar no Benfica, mas é um gajo fora de série. Não, mas eu acho que é um jogo que nós temos que entrar, temos que ser bem assertivos logo desde o início, com cautela. Pá, mas somos o Benfica, né? Temos que entrar ao ataque. Eu acho que o Benfica tem que entrar ao ataque, sem receio, sem pôr travão, sempre para a frente. Porque só assim é que tu vais conseguir sair de lá com um resultado satisfatório, acho eu. Se o Benfica entra na retranca, como já entrou num clássico, acho que podemos sair de lá com desgosto.
Bom, ok. Alfredo, achas que o Benfica, por entrar em campo a seguir a um jogo como o Porto-Braga, pode ter influência no resultado ou na atitude da equipa?
Sim, pode ter alguma influência. Bom, pronto, apesar de tudo, quer que o Benfica perca ou que o Benfica ganhe, vai sempre acabar a jornada em primeiro lugar. Portanto, será algo benéfico para o Benfica se o Benfica souber que o resultado do Porto acabou em o Porto perder pontos, e aí é capaz de dar mais motivação, mas eu não acho que seja um caso que dê mais pressão ao Benfica quando o Benfica entrar em campo e esteja obrigado a ganhar, porque mesmo que o Benfica perca, o Benfica continua a ter vantagem sobre o Porto.
Exato. E achas que, por exemplo, relativamente ao 11, vamos entrar agora aqui um bocadinho em detalhes mais do jogo, achas que o Benfica beneficiaria mais de jogar com dois avançados como Vinícius e Seferovic? Ou avançavas, por exemplo, com o Rafa a segundo avançado? O que é que tu, se fosses treinador do Benfica, o que é que tu achavas que ia encaixar melhor no jogo do Sport?
Para mim é dar continuidade ao 11 que tem dado sucesso à equipa nestes mês e meio. Para mim era nisso que eu apostava. Tem que dar continuidade, tem que trazer aquela consistência à equipa. Os jogadores conhecem-se, está bem que pode haver uma pequena alteração, caso haja uma lesão, caso um jogador não esteja a 100%, mas eu acho que para mim eu ia dar continuidade ao que neste momento é o 11 mais forte. E para mim também eu apostava num só avançado. O Rafa acho que ainda não está lá. O Weigl também não o vejo a começar um jogo destes, especialmente se o Gabriel tiver a 100%. E para mim o André Almeida como capitão tem que começar esse jogo.
Mas o Weigl se calhar vai ter que jogar se o Ferro não está disponível. Já houve notícias sobre o Ferro, se vai estar disponível.
Para... Está convocado. Mas Cristiano, já que falas no Weigl e no Ferro, achas, como é que achas, no sentido que o Weigl chegou à equipa há 15 dias. Não apostavas no Samaris como um central, apostavas no Weigl?
É pá, uma boa pergunta, mas eu pelo que tenho visto do Weigl no Borussia Dortmund nos últimos anos, eu acredito que o Benfica...
Weigl já marcou em Alvalade.
Sim, também, claro, mas ele penso que já mostrou que tem qualidade em ambas posições. Penso que o Benfica contratou com essa ideia, se tiver de apostar em alguém para jogar a defesa em caso que um dos dois centrais se lesionasse, que eu penso que eles já tinham essa ideia na cabeça. Epá, e para mim, ele chegou, sim, está há pouco tempo no Benfica, mas penso que tem qualidade para jogar num derby desse, e como tu disseste, já marcou na Alvalade, tem experiência de jogos grandes, e eu, para mim, estava totalmente confortável se ele jogasse a central amanhã contra o Sport.
E és da opinião do Alfredo de avançar com o 11 tipo?
Sim, claro. Uma coisa que eu penso que o Lage tem mostrado ultimamente é que, epá, a equipa que tem dado resultados, eu penso que ele tem até que a semana passada, contra uns jogos, um jogo de taça passou, ele não tinha dado muito à equipa, tinha maioria sempre com os mesmos 11. Eu penso que é o que ele vai fazer outra vez amanhã contra o Sport, e penso que vamos ver o Gabriel e vamos ver o Tarapto no centro do campo, e penso que ele vai dar continuidade a essa equipa.
Muito bem. Nuno, não, expectativas para o jogo, e qual é que é o teu histórico em Alvalade? Que é para uma pessoa estar aqui confiante.
A expectativa para o jogo é sempre de ganhar, mas é ganhar, mas não é por ser em Alvalade, é sempre assim. Vi muito mais vitórias em Alvalade do que derrotas. Alguns empates também, mas assim de cabeça que eu tenha visto perder o Benfica, se vi duas vezes, foi três, olha, vi três. Duas delas foram para a taça, e uma delas foi 1-0, então, o gol do Beto, ainda no estádio antigo. Portanto, não foram assim tantas. Vitórias foram muitas e algumas folgadas. Portanto, uma história que é Alvalade é tranquilo. Aqui em relação ao 11, eu gostava só de acrescentar uma coisa. É verdade que há aqui algumas dúvidas no 11, em relação ao Weigl, se joga o Weigl, se joga o Gabriel e o Tarapto. Eu acho que se calhar a maior dúvida até na cabeça do Bruno Lage será se joga o Tomás Tavares ou o André Almeida, porque o André Almeida, enfim, tem sido titular dos últimos anos, é um jogador muito mais experiente, que vem de uma lesão. O Tomás Tavares teve ali uma fase em que realmente sentiu grandes dificuldades em adaptar-se a um futebol diferente, não é? Porque ele vinha do Júnior, ele passou diretamente dos Júniors e de poucos jogos do Sub-23 para equipar, e sentiu ali uma grande dificuldade. Mas a verdade é que ambientou-se depressa. Portanto, ele chega agora a meio do campeonato já em franca melhoria. E no último jogo, frente ao Rio Ave, ele até foi dos melhores em campo. Portanto, se calhar a maior dúvida na cabeça do Brumelage até será se aposta no André Almeida ou no Tomás Tavares. Se eu fosse o Brumelage, eu colocaria o André Almeida. Por um motivo muito simples, porque é um jogo que especialmente na fase inicial o Sporting vai querer entrar forte e vai querer aproveitar-se daquela energia inicial que eles têm. Então, eu acho que o jogo do Benfica é chegar lá e entrar forte e decidido, mas aos poucos e poucos ir retirando o ar dos pulmões dos jogadores do Sporting, porque eles estão numa fase muito conturbada, jogadores a sair, jogadores a entrar, outros que querem renovar e não renovam, claro que virada de costas para a equipa e para o clube e para o presidente. Portanto, se o Benfica conseguir jogar um bocadinho com isso, se marcarmos cedo, por exemplo, e se formos arrastando o jogo, se o jogo se for arrastando e se eles não conseguirem reagir, o próprio estádio vira-se um bocadinho contra eles, porque ainda há pouco tempo perderam com o Porto.
Portanto, tudo o que aconteceu ano passado.
Sim, eu acho fundamental, absolutamente fundamental, nem só o ano passado, o Benfica este ano já lhes ganhou 5-0 na Supertaça, não é? Portanto, todos nós lembramos que foi um jogo perfeitamente renhido até mais ou menos aos 2-0 e o Sporting a partir daí afundou-se absolutamente. Portanto, é uma equipa claramente um bocadinho perdida, um bocadinho ainda à procura da identidade. Agora, eu já vi o Benfica depois de fazer essa tremenda exibição no passado para o campeonato, vi o Benfica a ir jogar lá para a taça a passear. Portanto, a grande dúvida que fica é que o Benfica é que nós vamos ver, né? E eu espero claramente que seja o Benfica da versão do campeonato do ano passado e não a versão da taça, porque aí vamos meter em trabalhos, porque o Sporting é bem perfeito. Não tenho uma equipa, não tendo uma equipa boa, não, é? não podemos dizer que tem uma equipa muito boa porque estão a 16 pontos antes deste jogo, mas também não são os coxos que os fazem passar. Portanto, eu acho que o Benfica é claramente favorito e não é arrogância assumir isso, porque estamos 16 pontos à frente. Quer dizer, acho que era um bocadinho falso moralismo estarmos aqui com coisas a dizer, ah, não, que vai ser um jogo de 50-50, derby a derby. Não, eu acho que o Benfica é claramente favorito, mas é preciso chegar lá e provar verdadeiramente, confirmar esse favoritismo, senão o que vai acontecer é mais uma reedição do jogo da taça do ano passado, e acho que ninguém quer isso.
Muito bem. Sérgio, tens alguma coisa a acrescentar sobre o jogo da manhã, que achas que ainda não discutimos aqui?
Eu queria só fazer uma observação. Eu acho que o jogo, por ser marcado uma sexta-feira e o período de descanso ser um bocadinho mais curto, eu acho que faz parte. As grandes equipas têm que estar sujeitas a isto.
Por acaso, não sei se ouviste a conferência do Lage?
Sim, ouvi. Eu ia referir uma frase dele, até que tem a ver com o horário dos jogos. Estás a ver?
Sim, ele falou um bocadinho sobre isso e deu um exemplo de uma situação que se passou em Inglaterra com ele.
Não, o exemplo não apanhei, mas diz.
Não, diz. Faço esta à parte. O Lage, estavam a falar da importância dos adeptos, da presença dos adeptos no estádio, e contou que uma vez em Inglaterra, o quarto árbitro chegou ao pé deles e disse que tinham que adiar o jogo 45 minutos. E eles perguntaram porquê. Porque tinha havido um acidente na estrada.
Os adeptos estavam atrasados.
Então, adiaram o jogo 45 minutos, por respeito aos adeptos, porque os adeptos...
Eu conhecia a história, mas não sabia que ele estava envolvido nisso. Yeah.
Ele falou disso. E que o respeito dos adeptos é a base do jogo, não é? É o que faz o jogo, são o que se passa nas bancadas. Ok, dentro das quatro linhas é espetacular, mas se não tiver aquele suporte das bancadas e que os faça vibrar, o que é o jogo sem adeptos?
Sim, epá, acho que... Eu às vezes tenho aquela opinião que, pronto, devemos fazer mais esforços, mesmo eu podia fazer mais esforços para ir mais vezes ao jogo. Pá, mas eu vou dar este exemplo. Eu amanhã, eu saio às 9:30 da noite. E eu, para mim, durante a semana, é muito, muito difícil, estás a perceber? E o que é que eu fazia antigamente? Eu tinha que meter um dia de férias, neste caso. É. Só que isto é tudo muito giro, até tu tens uma criança, pois a partir daí, quer dizer, não vais estar a gastar dias de férias, percebes? É um bocadinho chato, estás a ver? E metem dois jogos desta importância, e que em princípio serão dois bons jogos de futebol, uma sexta-feira. Não é?
Sim, isso é transversal, até a Conceição também bateu um bocadinho atrás, pois.
Não, e era isso que eu queria referir. Epá, acho que é vergonhoso Pá, alguém tem que meter um travão nisto. Não pode ser. A Taça de Portugal acaba de ser jogada a uma quinta-feira, não é? Os adeptos do Rio Ave quiseram vir à luz agora na terça-feira. Pá, saíram do estádio. Saíram? Não saíram porque não veio ninguém.
Mas não, tivesse, não
foi. Se eu tivessem saído do estádio às 11 e tal da noite, portanto, a malta que marca os jogos ou quem decide não está preocupado com os adeptos.
Não, não é? E os adeptos do Braga, por exemplo, já disseram que não vão ao Dragão amanhã. Portanto, pois, recusam já, sair já.
E depois deixa-nos ali pá, é um bocado. E o Nuno sabe, pá, eu tive que tomar. Cheguei a tomar decisões de ir ou não ir. Pois. Às vezes, quer dizer, mas nós temos que ir independentemente das condições, mas nós temos que lutar também por alguma coisa, não é? Eu não posso ir a um jogo, por exemplo, em Varzim, em que dois anos seguidos os bilhetes eram 45 euros. Quer dizer, isto há uma machada de anos atrás. Nós temos que lutar por alguma coisa, por exemplo, em Santa Maria da Feira, em que o preço médio do bilhete para uma malta era 35 euros. Na altura o estádio ainda nem tinha obras feitas. Ou seja, tu tens que lutar por alguma coisa. Os adeptos também têm que lutar por alguma coisa, não é? E se tem havido, os adeptos do Braga este ano têm sido muito, muito ativos. Se tem havido bastantes protestos pelo horário. Mas quer dizer, isto são protestos de há 15 anos, não é? Não é de hoje. Portanto, quem decide não se preocupa com o adepto que vai ao estádio, não é? Preocupa-se com o adepto que vai estar no sofá a ver o jogo. Por isso é que às 9:15. É uma boa hora. Porquê? Porque estás em casa, estás sentado no sofá, já não tens nada para fazer, teoricamente, não é? E pronto, vais assistir ali ao jogo. Pá, por isso é assim, o Nuno que vai lá, né? O jogo vai acabar às 11 e tal da noite. Ele só vai sair do estádio à meia-noite e tal, à vontade.
Uhum. Sim, desculpa por te interromper aqui, mas eu disse uma coisa no último episódio do Benfica Podcast, na brincadeira, né, quando o Alfredo falou sobre os horários dos... Estava na brincadeira e vocês conhecem, vou-vos perguntar a vocês, porque vocês conhecem melhor que eu, né? É, quando o Alfredo perguntou sobre o horário, eu disse, o Sport TV, eles é que fazem os horários, e eu disse que eles metem os jogos de propósito a um dia da semana, às 9 e tal da noite, que é para a malta ficar em casa, que ele vai dar melhor ratings na televisão, estás a entender? E aí sim que eles fazem dinheiro, é com quanto mais pessoas estão, têm a televisão ligada a esse canal. E eu disse isso na brincadeira, mas vocês pensam que há alguma verdade nisso?
Claro que há verdade nisso.
Sim, eles é que mandam.
Não é, eles é que mandam e eles é que decidem. Então, e quanto maior o share da audiência, melhor para eles. Não é? Agora pensa assim, eu vou trabalhar no sábado. Não é? O Nuno, por acaso, não vai, mas podia ter que ir. Não é? Então ia sair do estádio aqui à meia-noite e tal, chegava a casa à uma da manhã, e tinha que se levantar às 7 da manhã para ir trabalhar. Quer dizer, não há o mínimo de preocupação. As pessoas não percebem que os adeptos do Benfica vão sair dali, vão ter que fazer um cortejo a pé, a maior parte deles, até ao Estádio da Luz. Muitos deles não são da área metropolitana de Lisboa sequer, né? Também vêm de longe, depois ainda têm esse percurso para casa, e depois alguns deles ainda vão ter que ir trabalhar no dia a seguir. Portanto, tanto o Porto, Braga, como o Sporting, como o Benfica, mereciam ser num sábado. Um jogo às 3, outro jogo às 5, pronto. Pá, as pessoas vão ver na televisão na mesma. Em vez de ser 1 milhão a ver na televisão, iam ser 900 mil. Mas é assim, os clubes também têm que começar a fazer ali um pressing. Pá, e o Benfica, e muito criticado tem sido, porque tem os jogos, os seus jogos passam na Benfica TV. Mas é assim, o Benfica, nesse aspecto, até tem tentado, de alguma forma, colocar ali os jogos, não acabarem muito tarde, ou ali às vezes são mais tarde, para ser um dia com outros jogos de outras modalidades. Quer dizer, o Benfica até tem tentado de alguma forma melhorar a experiência de um adepto a incidir ao jogo. Agora, enquanto tiverem estas equipas todas estão ali agarradas à Sport TV e este grupo todo que está ali por trás, né? Vai ser muito, muito, muito complicado. Mas era, relativamente ao jogo, era essa nota que, que queria deixar, sim, porque e também referir que os bilhetes esgotaram, e como o Nuno referiu e bem, e importa nós também sermos críticos, o sistema de bilhética tem funcionado, é um bom princípio, mas não é perfeito, não é? E o site não consegue. Há sempre confusão em todos os jogos de grande adesão. Tá, pronto, é mais um aspecto que o Benfica tem que melhorar, mas no cômodo geral, acho que tem sido, mesmo este voltaram a colocar o critério dos jogos em casa, pá, pode não ser perfeito, mas é um critério e já é um princípio.
Mas isso é outra pergunta para nós que estamos fora de Portugal, que não entendemos, é difícil entender como é que um clube como o Benfica, que como a gente começámos aqui, chamar um clube Benfica um clube global, não é?
Uhum.
Como é que um clube como o Benfica não tem um website, não é? Que a trabalhar em condições para um gajo ir comprar bilhetes ali. Eu não entendo como é que isso funciona, mano. Não entendo. Isso para
é muita gente ao mesmo tempo. Pá, eu de sites pouco percebo também, não é? Eu, a mim faz mais confusão como é que um clube como a Benfica não consegue pôr uma camisola nos Estados Unidos, uma camisola oficial numa semana, percebes? Isso a mim faz mais confusão. Mas pronto.
Pá, mas Sérgio, tu aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tu tens, por exemplo, um concerto do Pearl Jam, que os bilhetes entram à venda numa manhã e toda a gente consegue sacar bilhetes sem problemas até os bilhetes escutarem.
Alfredo, in an hour, em uma hora estão esgotados.
Não há problemas com o site.
Sim, e se calhar há mais pessoas a entrar no site do que as 10, 15 mil, ou, é nesse sentido, que é menos, né? Para o estádio de Alvalade, né? Porque só, não há o número de pessoas a entrar como há aqui, é por isso que eu estou a dizer. A gente cá fora não entendemos como é que o Benfica não tem um site de trabalho em condições.
Eu acho que aquilo tem a ver com que o sistema está montado para determinadas visitas, uma média de visitas determinada, não é? E portanto, quando há um pico, aquilo foge da normalidade e o sistema não está preparado para esse pico. E eu também já fiz essa questão à malta que percebe do assunto. E eu seria caríssimo preparar os sistemas e ter servidores preparados a contar com picos constantes, ou seja, tu não podes contratar não podes montar um sistema para o site por uma média que é irreal, que é muito superior, portanto, estes picos acontecem o quê? 3 vezes por ano, portanto, isso seria caríssimo e insustentável. E, portanto, a grande questão é se há a possibilidade, não vale a pena estarmos a alongar muito este tema, mas a questão que fica é se há a possibilidade de, nestas alturas, em que já se sabe que vai haver confusão, haver ali um reforço qualquer, de qualquer maneira. Eu não sou informático, não percebo.
Questão que fica. O que tem a fazer é entrar em, como é que se diz, um partnership com o Ticketmaster, né? Que já estão habituados, que trabalham nisso todos os dias.
Mas não dá, Cristiano, porque o site do Benfica tem os dados dos sócios, aquilo implica validação, a base de dados tem que ser confirmada para te dar acesso, porque tu só consegues comprar se tiveres ido aos jogos todos, portanto, e o Benfica não pode passar esses dados à Ticketmaster, portanto, não dá. Era uma boa ideia porque essas empresas estão preparadas exatamente para estes picos, não é? Mas neste caso, infelizmente, não dá. Mas pronto, já falámos de sites, se calhar, demais.
E já começámos a falar de sites e estamos a acabar a falar de sites.
Exatamente.
Então, mais alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre o jogo da manhã?
Falar sobre o jogo da manhã, Alfredo, amigo, quick. Queria falar sobre o jogo da manhã, que há duas coisas que preocupam, né? Um é o cansaço. Benfica jogou na terça, vai jogar outra vez na sexta. Sporting já não joga desde sábado e isso deixa um bocado preocupado. E vendo ao que eu penso que o Benfica vai ganhar o jogo, penso que o Benfica é um derby, vai ser um jogo complicado, mas ao fim do dia é favorito e penso que o Benfica vai ganhar o jogo 2-3-0 facilmente. E a outra coisa que me deixa preocupado é que já sabemos como é que é a influência dos senhores em preto, ou amarelo, ou que seja a cor que
usar. Amanhã sabemos logo quem vai ser.
Sim, e isso já sabemos que o Porto vai fazer tudo o que tem a fazer para meter pressão sobre os árbitros, que é para o Benfica deixar cair pontos. Mas o Benfica é a única equipa no campeonato que ganhou 7 jogos fora, ganhou-os todos. Sporting, em 7 jogos em casa, 4 vitórias, 3 derrotas. E penso que o Benfica amanhã vai acrescentar mais uma derrota ao Palmeiras deles.
Muito bem. Esperas tu e esperamos todos. Então...
Fala tu, Alfredo.
Sim, Alfredo. Avança.
Não, a coisa que eu queria mencionar, e já foi algo que nós mencionamos ontem no nosso podcast, é que para mim o fator X deste jogo vai ser o Bruno Fernandes, não pela sua qualidade, mas talvez pelo seu estado mental, porque vive-se num impasse, vai, não vai, joga o derby, hoje já li que vai jogar o derby e vai jogar o próximo jogo a meio da próxima semana. So, em que estado mental é que o Bruno Fernandes vai estar quando entrar em campo? Vai estar num estado mental a perceber que o Sporting, que o Sporting lhe deu algo, também a perceber que, por tudo que passou durante o Sporting, manteve-se fiel ao Sporting e se calhar nesta altura precisa que o Sporting também seja fiel a ele em deixá-lo sair. Para mim, tudo isso é um fator X para este jogo, é a mentalidade do Bruno Fernandes, saber que talvez seja um dos últimos jogos que ele joga para o Sporting e também perceber como é que o Benfica vai jogar ou condicionar esse fator, porque se o Bruno Fernandes querer ser protagonista neste jogo, a querer verdadeiramente deixar os sportinguistas contentes com o seu performance, vai estar muito ansioso por tocar na bola, por fazer, por marcar, por estar, e o Benfica também tem que ser esperto em tentar condicionar e também tentar perceber qual é o estado mental do Bruno Fernandes neste jogo.
Posso só acrescentar alguma coisa em relação ao Bruno Fernandes? Eu acho que nós estamos a preocupar-nos demais.
Eu acho que a minha opinião vai muito ao encontro daquilo que vais dizer, por acaso.
Acho que nos estamos a preocupar demais com um jogador que é um bom jogador, mas que não joga sozinho. E a prova disso é que o Bruno Fernandes estava em campo quando nós ganhámos 4-2 em Alvalade no ano passado. O Bruno Fernandes estava em campo quando nós ganhámos 5-0 este ano na Supertaça. E não houve nada que o Bruno Fernandes pudesse fazer porque nós fomos de facto muito superiores. Portanto, eu acho que depende muito mais de nós do que mesmo que o Bruno Fernandes marque 2 golos, que seja, nós temos que marcar 3 e 4 portanto, nós não podemos condicionar, o que eu quero chegar é que nós não podemos ou não devemos condicionar o nosso jogo por causa de um jogador contrário, por muito bom que ele seja, porque a verdade é que esse jogador não joga sozinho e à volta dele não há assim grande ajuda. Portanto, o Benfica, o que tem que estar mesmo focado e mesmo preocupado é de facto é assumir o jogo e jogar para ganhar. Eu acho que isso é que pode fazer toda a diferença. Mas claro que o Bruno Fernandes é um bom jogador, não é? Se o deixarem jogar livre e à vontade, pode fazer estragos, como é óbvio. Mas se nós tivermos mais tempo a bola, se nós tivermos controle do jogo, o Bruno Fernandes de certeza que será muito menos perigoso do que o normal.
Nuno, se é verdade que ele vai sair, quem vai estar mais motivado amanhã? O Bruno Fernandes ou o resto do plantel?
Não, mas repara, eu até posso virar o bico ao prego, porque posso dizer o Bruno Fernandes, se calhar amanhã, sabendo que tem uma transferência iminente para o Manchester United, não se vai querer ilusionar e vai-se retrair, não é? Que isto está para os dois lados. Sim. Epá, eu acho que não é por aí. Eu não estava preocupado quando fomos jogar no Algarve com o Sporting para a Supertaça. Não estava preocupado quando fomos lá o passado para a Taça e perdemos. Sim, epá, não, eu preocupo-me mais a atitude do Benfica e a maneira como o Benfica vai assumir este jogo do que propriamente os jogadores do Sporting. Portanto, pelo menos é assim que eu estou mais ou menos a ver este jogo. Se fosse o Porto, se calhar o Porto tem um coletivo muito mais forte. O Porto, se calhar, a conversa já era diferente. Mas aqui eu acho que não. Eu acho que o Benfica vai fazer a diferença pela maneira como entrar em jogo e como se comportar, não tanto pelo que os outros possam fazer.
Achas que o Vlaco Dimas deve estar preocupado com levar com tochas na testa?
Olha, sabes que há uns anos houve uma chuva de tochas da Juveléu para o Alvalade, ainda era o
Betáculo. Estávamos lá, o Nuno estava com o Alfa e eu estava lá em cima com como é que chama, o Freitas Lobo.
Portanto, olha, eu acho que mais depressa acontecia uma chuva de tochas lá no miúdo do guarda-redes deles que no Vlacodim.
Peraí, é verdade, eu vi um jogo em Alvalade com o Alfredo, não foi Alfredo?
Pois foi.
Lembras que eu estava no cortejo contigo e a polícia queria me matar quando eu tentei sair lá, ou fui ao pé do Alvalade? E
nós foi antes da invasão, umas semanas antes da invasão.
Então isso foi o 4-2?
Não, foi 0-0.
Não, não. 0-0.
Ah, foi um ano antes. Ok.
Lembras-te que eu saí lá todo epá, lixado do press conference, que os gajos estavam todos a celebrar que o Benfica ia ficar em terceiro lugar e não sei o que, não sei o que. E depois o Marítimo, na semana passada, cravou os gajos. Lembras-te que eu fiquei todo lixado? Estava-te a contar essa história.
Sim,
estava contigo, pá.
Já nem me lembrava que tinha ido esse jogo, vê lá, Alfredo.
Já.
2017-2018.
Sim, foi um jogo tão bom, foi um jogo tão bom e memorável que a única coisa que eu me lembro foi daquela palada do Bruno Fernandes no Sérvio, não me lembro de mais nada.
Foi em maio de 2018.
Sim, sim.
Muito bem, então, se ninguém tem mais nada a acrescentar, eu vou só dar aqui uma nota que eu vou lançar a minha antevisão daqui nada, depois vocês podem ver o meu prognóstico para o jogo da manhã.
Muito bem, olha, o meu prognóstico é 3-1 para o Benfica.
3-1 ou
3-1 para o Benfica.
4-1 para o Benfica.
É bruto.
Para mim é 1-0, está bom.
É modéstia.
O meu prognóstico foi 3-1, se não estou errado. Penso que foi 3-1. Eu penso que a maneira que o Benfica tem jogado ultimamente a defender, penso que calem e há uma coisa que não está a dar e penso que... Apesar do Sporting ter Vieto, penso que não tem grandes jogadores para causar grande problema, mas também pensámos a mesma coisa do Aves, e o Aves foi lá e marcou um gol. Penso que o Benfica ali é uma coisa errada lá atrás, e penso que o Sporting pode marcar um, mas penso que o Benfica marca 3-1, 3 pontos.
Muito bem. Muito bem, então já estamos prognósticos para amanhã, já está os dados lançados, portanto só esperemos que o Benfica faça o que tem a fazer e leve de derrotado o Sporting Clube de Portugal.
É isso.
Da minha parte é só. Portanto, beijinhos a todos e até para a semana.
Grande abraço a todos. Viva o Benfica.
Um abraço e viva o Benfica.
Viva o Benfica.
Correcto.